a história das sociedades humanas, desde que se constituíram e onde quer que se desenvolvessem, é a história da luta de classes. E essa luta só pode ser vencida levando em conta que a briga é de todos, e não só de algumas pessoas ou grupos isolados. Partindo dessa visão, nasceram os sindicatos, cujo objetivo principal era conquistar direitos. No início, as principais reivindicações eram por melhorias salariais e redução da jornada de trabalho. A classe operária brasileira tem sua origem em meados do século XIX, em um contexto de decadência da utilização do trabalho escravo, onde a economia se baseava na produção de monocultura do café para exportação. Foi com o capital do café e subordinado aos interesses do capital financeiro inglês que surgiram as primeiras indústrias no Brasil, que trouxeram consigo uma nova classe, o proletariado. Uma das primeiras lutas organizadas, realizada no Rio de Janeiro, ocorreu em 1858, quando os tipógrafos, insatisfeitos com os míseros salários que recebiam, entraram em greve, exigindo uma elevação de 10 tostões diários em seus salários. Essa greve durou vários dias e foi vitoriosa. Os tipógrafos foram vanguardistas não só nas lutas como também na organização das classes operárias no Brasil. Com o crescimento do capitalismo, a luta de classes é mais presente, necessária, constante e ganha cada vez mais espaço com o crescimento das mídias e o surgimento de mídias alternativas. E para debater sobre o papel do movimento sindical no Brasil, eu conversei com a vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, Noêmia Simonassi, sobre a importância do sindicalismo para a nossa democracia, seus desafios e as perspectivas para o futuro.
Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser descompeta, metralha, granada e fuzil.
Para começar, eu queria conversar com você sobre a importância histórica. Eu queria que você me falasse um pouco sobre qual a importância histórica dos movimentos sindicais enquanto um mecanismo para defender e apoiar os trabalhadores nesse mundo capitalista de hoje.
Na verdade, os sindicatos existem bem antes da CUT, né? Então, os sindicatos foram surgindo até pela necessidade da organização dos trabalhadores desse país. Né, os sindicatos, os primeiros sindicatos serem criados, né, eu estou falando de sindicatos, sindicato de verdade, e não os sindicatos pelegos que foram criados na época de Getúlio Vargas, mas os sindicatos realmente baseados na luta do trabalhador. Foi principalmente a questão dos metalúrgicos do ABC, né, que é onde mais tarde depois surgiu a CUT. Então foi um sindicalismo baseado realmente na liberdade, né, na autonomia, sem alinhamento partidário, né, lutando aí pelos direitos trabalhistas e atendendo às diversas correntes de opinião que existe dentro de cada ramo de trabalhador. Né. Existia um sindicato atrelado aos governos, os sindicatos classistas passaram a ser aqueles sindicatos combativos, sempre na luta em defesa dos interesses dos trabalhadores, das reivindicações, tanto das reivindicações imediatas como os objetivos históricos de cada sindicato, de cada ramo, né? Combatendo essa, há muitos anos nesse país, combatendo essa política de desvalorização do trabalhador, do trabalho escravo nesse país, né? Das pessoas não terem educação, saúde, segurança de qualidade, que é uma obrigação do Estado. Então, nesse sentido todo, né, para essa luta por direitos dos trabalhadores, que os sindicatos surgiram e estão nessa luta até hoje.
Noêmia, de 20 anos para cá, os movimentos sindicais foram perdendo um pouco sua força. Alguns autores falam em crise dos movimentos, outros falam em influência da globalização ou expansão da economia. Para você, quais são os principais motivos que contribuíram para essa queda? Não sei nem se eu posso chamar de queda também.
Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte. Teve o período da ditadura militar, que durante a ditadura militar, os sindicalistas anteriores a isso, eles tinham um tipo de força e de formação. Dentro da área da educação, no período da ditadura militar, foi muito reprimido essa questão da formação dos jovens. Então, a gente já veio, em consequência disso, diminuiu-se também, começou a ter outra visão de sindicalismo, e não o sindicalismo aquele baseado na luta pelos direitos dos trabalhadores. À medida que foi se alcançando alguns objetivos, né, da luta dos nossos antepassados, nossos grandes sindicalistas aí, que derramaram sangue, né, em prol dos nossos direitos, à medida que as pessoas foram conseguindo ter mais direito, acham que não precisa lutar mais. Então, a gente percebe que, por exemplo, dentro da área da educação, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o sindicato conseguia parar o Estado inteiro, por melhores condições de trabalho, por direitos na carreira. Então, conseguiu-se atingir vários objetivos esses. À medida que foi conseguindo esses objetivos, parece assim, não precisamos de lutar mais, né? Então, foi tendo outra visão. Então, um dos fatos que eu acho é o seguinte: a classe trabalhadora conseguiu avançar em muitas coisas, né? Conseguiu alcançar muito os seus objetivos. E com isso, então, acha que não tem mais necessidade de lutar tanto como tinha antigamente. Também porque vários sindicalistas acabaram assumindo o poder, e a gente sabe que, a partir do momento que assume o poder, ele não consegue fazer aquilo que ele pretendia, porque as forças políticas também partidárias que existem nesse país acabam impedindo que, mesmo que ele tenha um ideal, ele não consegue atingir, porque nós sabemos que a classe dominante ainda interfere e muito na questão política partidária, e com isso também impede os nossos sindicalistas que ganham o poder de fazer aquilo que sempre pregaram. Então, também com isso, muito da base fica descrente. Fala lá, ganhou, está lá, e agora não faz aquilo que pregavam. Né? Não entende que assim é que tem que estar mais na rua, lutando mais em consequência disso. O poder econômico das pessoas também, como melhorou um pouco, né? A gente sabe que, se a gente pegar de 20 anos para trás, para cá, a gente percebe que o poder econômico das pessoas melhorou, as pessoas conseguiram ter mais coisas. Entendeu? Então, começa também a deixar a luta de classe de lado. Então, com isso tudo, eu acho que falta formação no povo brasileiro nessa questão sindical. As pessoas acham que não precisam mais lutar porque nós já temos um governo progressista, e como temos um governo progressista, as coisas virão, cairão, né, nas benesses para o povo, sem precisar de luta. Então, eu acho que isso que enfraqueceu um pouco. Não que, por exemplo, como a mídia coloca aí, né, esse ano, essas manifestações, que o Brasil acordou, que eu discordo plenamente disso, né, que o Brasil acordou. O Brasil, eu acho que ainda continua dormindo em certos pontos. O sindicalismo realmente classista, aquele autônomo, ele nunca dormiu. Mas o povo precisa de realmente saber o seguinte: para eu conseguir mais, eu vou ter que lutar mais. Apesar de a gente saber que a mídia anda o tempo todo criminalizando os movimentos sociais e movimentos sindicais, né? E o poder público também criminaliza, a justiça criminaliza. Então, quando você é um grupo, né, um ramo, entra em greve, automaticamente a justiça vai lá e imputa uma multa tão pesada que o trabalhador, né, o órgão que representa os trabalhadores, não consegue pagar, então acaba tendo que voltar. Então, isso tudo que prejudicou muito a questão dos movimentos, do sindicalismo no país. Pelo menos, né, no meu entender, isso. Né, essas questões, assim, dessa criminalização está fazendo com que as pessoas acabam ficando muito presas e com medo até de ir para as ruas, entendeu? E está reivindicando aquilo que é de direito.
Com certeza, com certeza. Vamos voltar a essa parte da mídia, essa questão da mídia, que foi uma coisa que você inclusive puxou agora, que ela critica muitos movimentos e sempre reclama de qualquer tipo de iniciativa por parte dos sindicatos, dos sindicalistas, né? É, como isso, de certa forma, interfere no andamento dessas manifestações, visto que a mídia, ela tem uma importância muito grande, afinal, é através dela que as pessoas se informam.
É porque, na verdade, a mídia no Brasil é uma mídia muito mascarada. Eles, quando é do interesse deles, eles colocam o movimento, né, como colocaram, deram uma ênfase enorme naquelas manifestações que aconteceram, né, como dizendo que o Brasil acordou, porque, na verdade, a mídia queria que o povo se revoltasse contra o governo. Né, mais uma questão política do que uma questão realmente reivindicatória. Então, com isso, como viu que a coisa começou a desandar, que os movimentos de rua começaram a desandar por quebra-quebra, então, o que eles começaram a fazer agora? Qualquer movimento, eles já estava acontecendo isso antes, qualquer movimento de sindicato, eles colocavam como baderna, como quebra-quebra, e fazia com que a sociedade se voltasse contra o sindicato, contra os trabalhadores. Quando você luta, por exemplo, se o professor vai para a rua reivindicar uma educação de qualidade, ele não está pensando só no salário. Ele está pensando em uma educação de qualidade para o filho do trabalhador e da trabalhadora, para o filho e a filha. Né? É para a melhoria da sociedade. Mas aí a mídia coloca lá, o professor não quer trabalhar, o professor está na rua. Então isso aí faz com que a sociedade, ao invés de estar junto, lutando por educação de qualidade, fica contra o professor. Da mesma forma é a questão da saúde, a mesma forma a questão da segurança. Haja vista, nós vimos a semana passada, os policiais estando na rua, né, reivindicando também melhores condições de trabalho. Então aí a mídia coloca como esse grupo veio para atrapalhar o trânsito, veio para atrapalhar o ir e vir das pessoas. Então acaba a sociedade não tendo noção de que todos nós precisamos nos unir, porque todos nós somos trabalhadores. E todos nós precisamos de ter mobilidade urbana, nós precisamos de ter educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, né? Nós temos que ter o ir e vir sem medo, sem problema, e com isso não é criminalizando os movimentos sociais que a gente vai conseguir. Então, infelizmente, a nossa mídia é uma mídia burguesa, entendeu? Que faz o possível para descaracterizar aquilo que os movimentos sociais e sindicais estão na rua reivindicando.
A mídia não está fazendo um serviço, ela está fazendo um serviço, mas infelizmente não para a classe trabalhadora.
Exatamente,
né?
Elas estão fazendo um serviço e elas sabem para quem, né?
Não é a minha. Uma última pergunta. É o movimento, como nós debatemos até agora, ele teve uma influência ímpar na construção e na manutenção de um Estado democrático. De que forma os movimentos sindicais podem ajudar os trabalhadores nessa nossa nova realidade econômica do Brasil? Como, com toda essa globalização e mudanças na relação trabalho e empregador? Enfim, qual é o futuro do sindicalismo brasileiro?
Eu acho que é o seguinte, o sindicalismo está passando por essa fase de parar, refletir e ver quais são os rumos. A globalização está aí, nós não podemos continuar com o mesmo sindicalismo lá de trás, né? Que a conjuntura é outra, mas nós não podemos deixar a luta também pelos direitos, entendeu? Então eu acho que tem que ter formação, nós temos que formar novas lideranças, novos quadros para estar aí na frente das lutas, né? Muitos sindicalistas nossos já estão com idade avançada, estão na luta ainda, mas estão precisando de reforço, né? Então nós precisamos de estar formando essa juventude, e para isso nós precisamos ter uma educação de qualidade, entendeu? Uma educação que realmente forme para a vida, com conhecimento dessas coisas, do histórico do movimento sindical nesse país, para que existe o sindicato, para que veio. Então é isso, então tem que ter uma formação nos nossos ramos de atividade. E não deixar a luta nós não podemos deixar a luta. Mesmo com a criminalização dos movimentos, nós temos que continuar insistindo, indo para a rua, entendeu? E colocando para a sociedade. Por mais que a mídia fale, nós temos que continuar indo, porque a semente continua sendo plantada. É lógico que a gente não vai colher muitos louros agora, mas a semente tem que continuar sendo plantada. Para que o sindicalismo não morra. E a gente continue com a democracia nesse país, porque democracia é isso, né? Você ter o direito de ir e vir, o direito de falar, né? De colocar aquilo que você sente.
Eu falei com a Noêmia Simonassi, vice-presidente da CULT. Noêmia, muito obrigado pela entrevista.
Eu que te agradeço.
Vai ser uma única escola, uma só bateria.
Christian Fávaro para o Revista Universitária.
Gostaria que desfile assim, não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compra essa...